Edgar Charles Stuber, especialista em inovação e sócio da Intel Actions, fala sobre o Design Thinking, um método de inovação que auxilia empresas na busca de soluções para problemas complexos. Confira!
O que é Design Thinking e quando surgiu esse conceito?
O Design Thinking é um método de solução de problemas, tá? É uma maneira um pouco diferente da gente abordar a inovação. Normalmente as pessoas estão muito acostumadas a entender a inovação muito focada na tecnologia, né? Só que existem muitas outras maneiras de se inovar. Eu gosto de dizer que a inovação é muito mais um fenômeno social, ou seja, ele acontece na interação das pessoas. Então, aí vem o Design Thinking, que é um método de inovação centrada no ser humano. Então, a gente acaba usando ferramentas como empatia para a gente conseguir se colocar no lugar da pessoa para a qual a gente está inovando ou resolvendo um problema. E aí você, usando a empatia, você tem técnicas que você pode observar, entrevistar pessoas e até vivenciar os problemas dela ou das pessoas. E daí você consegue gerar insights, né? E gerando insights você pode chegar a soluções mais criativas do que os tradicionais métodos analíticos. O Design Thinking ele surgiu mais ou menos na década de 60 em Stanford, na Universidade de Stanford. Foi uma iniciativa que a universidade estava querendo abrir um centro de design e ela foi buscar um grande nome, que era John Arnold, no MIT, que era uma concorrente de Stanford. E ele foi para Stanford e começou a trabalhar. Então ele pegou e juntou 10 alunos do curso de engenharia, né, que tinham um pensamento extremamente analítico, com 10 alunos do curso de artes e que tinham um pensamento extremamente intuitivo. E esse mix, esse blend, né, de um olhar racional, né, e com um olhar intuitivo, foi o início do Design Thinking. E a partir daí vieram muitos aportes de outras ferramentas como a empatia, a colaboração, a diversidade, que são muito importantes no trabalho em equipe.
Por que o Design Thinking ainda é pouco adotado no Brasil?
Ele não está sendo muito difundido no Brasil, porque ele requer um pouco mais de tempo e uma capacitação melhor, não diria melhor, mas uma capacitação diferenciada das pessoas que vão utilizar. Então, eu acho que o que falta para as empresas é mudar um pouco os modelos mentais das pessoas. Quando a gente fala de criatividade, de inovação, a gente tem que mudar a percepção das pessoas, a maneira que as pessoas percebem o mundo. Então, existem ferramentas do design que são muito boas para a pessoa praticar uma escuta ativa, né, realmente estar ouvindo o que a outra pessoa está falando, e observar os detalhes. E para isso a gente precisa sair do modo automático que o nosso cérebro funciona normalmente, e passar para o modo manual, né? O Kahneman escreveu sobre isso num livro recente, foi uma pessoa que ganhou um prêmio Nobel, inclusive, um psicólogo muito famoso, que fala sobre os modos das pessoas pensarem. Então, ele requer mais investimento em treinamento e um pouco mais de tempo das empresas para utilizar. Só que quando você chega a uma solução através do Design Thinking, ela é muito mais robusta que os outros métodos. Então, as empresas que conhecem as verdadeiras necessidades dos seus clientes, elas têm soluções, mas elas podem mudar várias vezes as soluções, porque as necessidades elas demoram mais para mudar. E as soluções podem, à medida que você vai sendo imitado, você pode trazer novas soluções. Então traz uma grande vantagem competitiva para a empresa.
Como o Design Thinking pode auxiliar os empreendedores?
Os empreendedores, principalmente, o empreendedor, eu tenho trabalhado com alguns empreendedores, né? Tem uma empresa, uma ONG chamada Social Good Brasil, que está em Santa Catarina, e eles acabam acolhendo por ano 50 projetos que vão virar, no final, 6 projetos inovadores, né? Depois de passar por vários ciclos de mentoring, de apoio, com vários métodos. Eu participo na fase inicial, quando a gente tem que trabalhar nos modelos mentais dos empreendedores. Porque o empreendedor é uma pessoa que vem com uma ideia pronta. Então, o meu trabalho com eles é desconstruir essa ideia ou fazê-los refletir se realmente a ideia que eles têm é a melhor ideia. Porque eu acho que é muito mais robusto você, primeiro, entender qual que é a necessidade das pessoas para depois chegar a uma solução. Então, o empreendedor, às vezes, um grande problema é que o empreendedor se apaixona pela ideia e aí fica difícil dele mudar um pouco o projeto dele. Então, a gente aplicando o design thinking, fora do contexto que ele está normalmente acostumado a usar, ele acaba entendendo como é que a gente descobre as necessidades e aí ele fica mais flexível até para poder prototipar e poder avançar, né, no seu projeto. Porque nunca acaba, né? Uma ideia, a inovação nunca acaba, ela está sempre sendo refinada e melhorada. Quando você ajuda o empreendedor a dar um passo para trás e olhar, né, a cena do problema numa outra perspectiva, ele pode gerar alternativas até melhores, ele pode tornar o plano de negócio dele mais robusto depois, a solução dele pode ficar mais robusta.
Qual é a relação entre o design thinking e a inovação?
Ele é um método de inovação, só que ele é centrado no ser humano. Então, você tem várias outras maneiras, né, de inovar. Você tem empresas que aplicam o stage gates, né, o funil da inovação. Você pode ter inovações incrementais, né, como a Toyota acaba, você tem as melhorias incrementais. Tem vários métodos e também tem vários métodos de solução de problema, porque eu falei que o design thinking é um método de solução de problemas. Então a gente acaba inovando, resolvendo problemas, inovando para as pessoas.
As empresas, incluindo as públicas, elas têm demonstrado mais interesse em inovar?
Elas têm mostrado, eu não diria interesse, mas uma preocupação, porque os problemas estão ficando cada vez mais complexos, né? E aí você precisa de métodos mais robustos. O design thinking, ele dá conta de problemas complexos. Problemas complexos são problemas que são mal definidos e normalmente acontecem em contextos sociais. Então você não consegue aplicar simplesmente um método tradicional, um PDCA, um MASP, né? Que são os métodos que... mais conhecidos, né, pelas empresas. Você tem que usar uma solução um pouco mais criativa e mais robusta para poder entender quem são os públicos de interesse que estão envolvidos no problema, nessa cena do problema. Eu diria, então, que as empresas públicas elas estão percebendo que elas precisam usar métodos mais robustos e co-criar as suas soluções. Então, fora do Brasil, muitos governos estão usando esse método, né, o design thinking, com cocriação, ou seja, eles chamam os cidadãos e falam, olha, o problema é muito grande, nós não conseguimos resolver sozinhos e nós precisamos da ajuda de vocês. Então, além de eles observarem e entrevistarem as pessoas, eles também chamam as pessoas para ajudarem a gerar alternativas para soluções.
Uma das etapas do design thinking é o trabalho de campo, mas tem outras etapas.
Sim, ele é um método sistêmico, né? Ele não é linear. Mas normalmente, como eu tinha te falado que a inovação é um fenômeno social, ela acontece na relação das pessoas, você tem que ir para campo e ver como é que as pessoas se relacionam, como é que elas se relacionam com os objetos. Então, essa é a parte inicial. De uma maneira bem didática, a gente poderia dizer, começa com o entendimento das necessidades, fazendo muita pesquisa, pesquisa de fontes secundárias, ou seja, entrar no computador e olhar, fazer desk research, né? Pesquisa já existente, de fontes de dados existentes, mas aí também você vai para campo e faz pesquisa contextual, que é de fontes primárias, com observação e entrevistas. Depois disso, você tem que voltar, né, para o seu escritório e a gente chama de desempacotar todos esses dados. Você vem com uma complexidade muito grande de dados e você tem que rearranjá-los. Quando você rearranja esses dados, você vai reformular o problema. E muitas vezes, na reformulação do problema, o problema fica muito diferente daquele briefing inicial que você tinha, daquele desafio inicial que você achava que você tinha que resolver. Aí depois disso, você vai fazer perguntas para esse problema, para desafiar o problema, né? Porque para iniciar o processo criativo, você precisa ter uma pergunta bem feita. Então, você tem que fazer as perguntas, para começar o brainstorming, para gerar alternativas, depois você seleciona as ideias, as melhores ideias, você acaba prototipando essas melhores ideias, e prototipar o que, que é? Tangibilizar uma ideia. É tirar a ideia da sua cabeça ou da cabeça das pessoas do grupo e trazer para o mundo. Pode ser um desenho, pode ser um mapa mental, pode ser um protótipo 3D, mas de baixa resolução. É, voltando ao problema dos empreendedores, né, para que as pessoas não se apaixonem pela ideia. Então, quando você faz vários protótipos de baixa resolução, você vai pegar feedback com as pessoas no campo, você volta para o campo, né, e vai praticar empatia novamente, vai mostrar sua solução para as pessoas, que é uma hipótese que você tem da solução do problema. E as pessoas vão falar, dá certo, não dá, gostei, não gostei. E aí você fica fazendo várias vezes esse ciclo, quanto mais iterações ou mais repetições do ciclo você fizer, melhor, mais robusta vai ser sua solução.
E esse método, ele pode ser usado para solucionar qualquer tipo de problema? Tem algum tipo de problema em alguma área que ele é mais utilizado?
Ele é mais utilizado em problemas complexos, né? Se você tiver um problema muito bem definido, por exemplo, você está numa fábrica, num ambiente que você não tem muitos fatores que influenciam o problema, você pode usar um método analítico, né? Então, você tem o espinha de peixe, você tem o histograma, você tem várias ferramentas da qualidade que são métodos analíticos tradicionais. O design thinking, ele é melhor usado em contextos sociais, quando você tem gente envolvida. Então, ele é muito bom, por exemplo, para experiências de clientes, para desenvolver serviços. Porque quando você olha a experiência toda do cliente com a empresa ou com a marca, você pode chegar numa solução que vai te gerar novos produtos e novos serviços.
É difícil inovar no Brasil? Por quê?
É difícil inovar no Brasil, sim. Eu acho que nós ainda estamos no paradigma da qualidade, nós ainda estamos num paradigma anterior. A gente está muito preocupado em produzir muito bem e garantir a replicabilidade do que a gente produz. E eu acho que a gente está esquecendo um pouco de expandir o nosso olhar além do produto e olhar para o serviço como um todo, o atendimento. Essa parte de serviços é uma parte ainda que está engatinhando demais no Brasil. Tem um campo muito grande para se desenvolver. E que dirá, então, a hora que a gente for para a experiência, né? Que aí é você olhar toda essa jornada que o cliente tem com o produto ou com o serviço. Então, atualmente ainda é difícil. Existem muitos entraves, né, infelizmente, de burocráticos, de leis, que não facilitam muito a nossa vida.